Muito bem, eu vou conversar com o vereador doutor Eduardo, que ontem, em grande expediente, falou a respeito do uso, se é possível utilizar aos pacientes contaminados com o Covid, de uma pulseira. Aí muita discussão veio à tona, que estaria expondo, que não é constitucional, tudo mais. Aí veio um monte de discussão e um monte de conversa. Mas foi aprovado a princípio, ficando agora para o prefeito, juntamente com o seu departamento jurídico, adotar ou não. Explica mais essa questão do uso da pulseira. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria voltar a esses poderosos microfones. E a gente toma cuidado, né, ao apresentar alguma coisa aqui na Câmara. E eu vi que algumas cidades, por exemplo, Nova Granada, em São Paulo, Chopinzinho, outras cidades, fizeram essa lei. Ao meu ver, não expõe a pessoa. Porque essa pulseira, a pessoa só será exposta se ela sair do isolamento. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer aqui na comunidade é evitar que a pessoa contaminada saia da sua casa. Ela tem que ficar em isolamento. E é muito triste porque muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade dessa doença. Eu disse aqui, ó, esse vírus não brinca. Esse vírus está matando. Está atacando as pessoas muito próximas da gente. Um estalar de olhos pode estar dentro da nossa família. Então é muito importante a gente usar de medidas para que possa diminuir a contaminação desse vírus. E quanto à questão, por exemplo, a dispor, aí eu volto uma pergunta para você, e a tornozeleira, quando o cara está preso e ele tem que andar pela cidade, de tornozeleira eletrônica?
Bom, mas ali ele foi contraventor em alguma coisa, fora da lei, alguma coisa. E até que prove o contrário, uma pessoa que adquire uma doença ou uma contaminação, não cometeu nenhum crime.
Eu entendi sua colocação, claro, não cometeu nenhum crime. Esse vírus não veio para separar. O que nós temos que deixar bem claro é o seguinte, a pessoa que está contaminada, ela tem que ter uma forma de ficar em casa. O que está acontecendo hoje, e a gente está tendo reclamação aqui, não sou eu como vereador, outros vereadores estão recebendo, é que é o seguinte, a pessoa está contaminada, está indo na farmácia, a pessoa está contaminada, está indo nos bancos. É isso que nós temos que coibir. Por quê? Uma pessoa contaminada pode contaminar 10, 12, 15. E a nossa preocupação hoje é em relação a leitos. Nós estamos vendo a situação que é caótica. Hoje, se, por exemplo, um parente precisar de um leito de UTI, ele vai ficar na fila.
Doutor, a gente entende a intenção, é ótima. Certo. Não tenha dúvida disso. Só que a gente vai pelo lado da funcionalidade. Como seria essa pulseira? Porque a pessoa, já que ela tem a irresponsabilidade de sair quando não deveria, ela vai tirar, ela vai cortar, e daí? Como que seria essa pulseira?
Não, nós teremos que ver, claro, com, por exemplo, com algum fabricante, alguma pulseira, algum nesse sentido. E aqui, por exemplo, nesse projeto que eu até recebi de um morador aqui de Bandeirantes, até fala que na questão da multa de R$300, caso ela corte a pulseira. Entendeu? São coisas que a gente tem que estudar. A gente está procurando, de todas as formas, conter a contaminação. O que está nos assustando hoje, eu costumo dizer isso, esse vírus, a grande maioria da população vai pegar. Só que hoje, nesse determinado momento, quanto menos pegar, mais sobrevida nós vamos dar para as pessoas que estão contaminadas. Porque hoje tem pessoas morrendo já em casa, porque não está tendo os leitos. Então, nós temos que diminuir o quê? A contaminação. A ideia desse requerimento foi no intuito de diminuir a contaminação, porque esse vírus, cada vez, ele está ficando mais forte. E cada vez ele está fazendo as pessoas ficarem mais tempo dentro de uma UTI. E, consequentemente, isso vai diminuindo a chance de sobrevida daqueles que precisam entrar no sistema. É nesse intuito de diminuir a transmissão do vírus.
E uma outra questão também foi aprovada em segunda discussão e votação, de repente a mudança do horário das sessões ordinárias para as 18 horas e 30 minutos.
Isso aí você sabe, é uma luta nossa, e essa vez aqui tive a grata surpresa e alegria, né, de conversar com todos os vereadores. Então o requerimento partiu, claro, eu encabecei, mas tem assinatura de todos os vereadores, porque eles estão vendo que a população, ela quer participar. Ela precisa participar das decisões. E é por isso que nós estamos trazendo essa ideia das 18h30. Eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas o povo não vai, não vai, não vai.
Eu sou um.
Isso, eu sei disso. Sei, você já me falou isso aí um monte de vezes. Mas é o seguinte, Quando você dá uma oportunidade para uma pessoa e ela não faz, você depois não é cobrado. Por exemplo, eu, conversando com os eleitores, com as pessoas próximas de mim, a maioria me cobra. Eduardo, eu quero ir na sessão, mas a sessão é 17 horas. Eu não tenho como abandonar o meu trabalho. E eu vou ser sincero para você, é complicado 17 horas mesmo. Agora, às 18h30, a pessoa pode sair do trabalho, pode participar, porque eu costumo dizer, né? Aqui é o clamor da população. A voz da população tem que ser escutada dentro da Câmara de Vereadores. É claro que agora, no período da pandemia, nós temos essas restrições, mas se Deus quiser, confiando em Deus sempre, né? Logo, logo, essa turbulência vai passar e nós vamos poder ter a participação do povo, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para representar a nossa população.
Grande expediente, o doutor Castro, fazendo uma saudação em especial às mulheres. Doutor Castro, bom dia.
Bom dia a todos. É uma saudação à mulher, porque hoje é realmente o Dia Internacional das Mulheres. E a gente sabe, não foi conquistado com flores na paz, não. Muitos pagaram com a própria vida para que pudesse hoje ter o direito de igualdade com os homens. Segundo a nossa Constituição, mulheres e homens são iguais em direitos. E por isso, elas merecem sim ser homenageadas, ser aplaudidas. E hoje, elas merecem receber rosas pela conquista e pelo Dia Internacional da Mulher.
Bom, doutor, nem tudo é flores. Teve uma discussão aí a respeito do uso da pulseira, um requerimento do doutor Eduardo. É constitucional? Não é? Vai expor? Não vai? E o senhor levantou uma questão. A partir do momento que a pessoa contaminada ela está expondo em risco a vida do próximo, ela não deve nem ser levada para casa. Explica melhor.
Uma pessoa que está contaminada com o vírus, ela passa para várias outras. Ela coloca em risco a saúde de outras pessoas. Tem causado a morte de muitas pessoas. Então a pessoa que está com esse vírus tem que ficar em casa mesmo. Porque se ele sair na rua, ele está sim praticando um crime, disseminando doença. É um vírus que pode levar à morte. Então quando uma pessoa dessa está circulando na rua e a sociedade tem conhecimento, chama a polícia. Claro, manda sim para a delegacia, prenda. Devido à situação da saúde dele, é óbvio que vai ser encaminhado, depende da situação, vai ser encaminhado sim para tratamento, mas ele vai responder por crime, porque ele não pode expor as outras pessoas em risco.
E a gente tem conhecimento que isso tem acontecido. Então, até o senhor falou, qual atitude está tomando a ação social?
Exato, é o que eu coloquei aqui. Até pedi, sugeri para que fosse feito um requerimento junto à Vigilância Sanitária, que são que estão trabalhando nesse sentido, né? Qual é a providência que estão sendo tomadas? São chamados que pessoas estão com o vírus, estão, pessoas circulando na rua, foram chamados. Qual a atitude que tem tomado com essa pessoa? Porque não pode levar para casa, é prevaricação. Não pode prevaricar, porque a pessoa está cometendo um crime. Ela tem que responder, sim, pelo crime que está fazendo isso, para proteger a saúde de muitos trabalhadores, mães de família, pais de família, pessoas que estão trabalhando, se cuidando, e essa pessoa transmitindo um vírus para toda a cidade. Isso é um absurdo. Não pode ser aceito.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Thiago Faxino, que levantou uma questão ontem na Câmara. Qual a solução dada pelo SAAI que eles estão sendo cobrados dessas contas que vieram altíssima? E depois, o Alex Borba também complementou. Tiago, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Cabiúna. Então, é uma questão que no dia a dia a população nos cobra, né? E daí, como ficou? Eu vou pagar água, não vai? Convence dia 10 a água? Eu levantei aqui na Câmara dos Vereadores. O que nós vamos fazer para poder ajudar? Hoje à tarde eu procurei o Daniel, que é o diretor do SAAI, ele me disse que não poderia fazer nada. O que ele poderia fazer foi apenas fazer o parcelamento, e a pessoa, se quiser aderir o parcelamento, ela pode. Ela não pode desconsiderar ou dar uma redução, tirar...
Renúncia de receita.
Fazer uma renúncia de receita, isso. Onde que eu estou contestando com os vereadores? O que nós vamos fazer para poder ajudar, poder regularizar? Vamos procurar o Ministério Público? Tá, mas a pessoa vai pagar essa água antes? Se ela pagar a água, como vai ficar? Então é uma coisa que eu vou procurar o Eduardo amanhã, vou procurar o Mano aqui. Nós vamos tentar fazer uma parceria junto, ver o que a gente pode fazer para ajudar antes do dia 10, né? Antes de vencimento, antes de pagar essa tarifa de água.
Até parece que você usou o termo. Nós, vereadores, estamos fazendo o quê? E aí foi aonde o Alex até retrucou. Nós estamos fazendo. Depois ele vai explicar também.
Dispersou um pouquinho a respeito do Covid, né, desse novo decreto. Nós ficamos empenhados esses dias para poder reabrir o comércio, né, entendendo a situação que está, pensando, fazendo várias reuniões para ver o que nós vamos permanecer aberto, o que não vai, se vai fechar alguma coisa que não vai, auxiliando o Jaelson a tomar essa decisão. Até a decisão dele veio até um pouco com a decisão da Câmara também, que a gente poder ter auxiliado, ter dado força para ele encarar isso aí, que nós fomos contra quase o Paraná quase inteiro. Eu acredito que agora dá para retornar até dia 10, até amanhã, né? Até depois da manhã, no máximo aí, para dar uma resposta para a população, que eles merecem uma resposta mais concreta em cima disso aí.
Bom, Alex, na hora você veio. Não, nós estamos tentando fazer, não que nós não estamos fazendo nada. Você já foi de encontro, a hora que falou que os vereadores não estão fazendo nada para tentar resolver essa questão envolvendo consumidores SAAI. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Serginho, veio a situação do SAAI em discussão. O vereador Thiago falou que não estava sendo feito nada pelos vereadores. Eu achei uma colocação injusta, porque eu e mais alguns vereadores marcamos reunião com o diretor do SAAI. Estamos correndo atrás em relação a resolver essa situação, porque, no meu ponto de vista, a população não pode pagar por um erro da administração pública. Essas contas, elas acabaram ficando altas porque no ano passado e até no ano retrasado o pessoal vinha fazendo questão da média. E agora, na hora que foram fazer o real levantamento, o que a população estava gastando, teve algumas contas que ficou muito acima. Teve até uma senhora que me procurou, que a conta dela era R$ 28,00 por mês. Na hora que foram fazer a verificação de quantos ela tava, qual que era o real que ela estava devendo, deu 12 mil o talão dela. 12.200 e alguma coisa, Serginho. Mas o que aconteceu nessa situação? O pessoal ia e fazia só a média, e tinha um vazamento na casa dela. O que aconteceu? Quando o pessoal conseguiu fazer a leitura no relógio dela, deu toda essa diferença.
Tentar, pelo menos, convidar ou ir lá vocês para ver o que pode ser feito, porque renúncia de receita não pode.
Então, Serginho, o que que a gente estamos pensando em fazer é tentar uma reunião com a promotora pública, né? Para ver o que dá para ser feito, porque a população não pode ficar nesse prejuízo. Uma senhora que ganha um salário mínimo, como é que ela vai pagar uma conta de 12 mil reais, Serginho? Não tem condição. No meu ponto de vista, quem que errou nesse caso foi a administração pública. E eu entendo que a população não pode pagar por um erro da administração pública, o Serginho. Esse foi o conflito que a gente teve, porque eu e mais alguns vereadores estamos realmente trabalhando. Esta última semana, a gente deixou a situação do SAAI um pouco de lado, em relação ao fechamento do comércio. Porque a gente entende que o comércio da nossa cidade tem que permanecer aberto. A gente deixou essa questão do SAAI um pouco para trás, mas a gente já voltamos essa semana, já conversamos hoje pela manhã com o diretor do SAAI. O doutor Eduardo fez um requerimento para ele vir conversar com os vereadores na Câmara. Então, de modo algum, eu poderia deixar falar que os vereadores não estão trabalhando, porque eu e mais alguns amigos meus aqui realmente estamos empenhados nessa questão.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador, o Vanderlei Aparecido da Silva, o Lei, lá das Três Águas. Até essa semana passada a gente conversou com o secretário da Agricultura. Lógico, não tem como cobrar muito. Primeiro, toda a situação envolvendo o Covid. 2 meses de administração. Chuvas, quase aí o mês de fevereiro e o começo de março. Lei, de uma maneira geral, dá para fazer uma avaliação como que está o trabalho do secretário junto com os produtores rurais, de uma maneira geral? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, na verdade, a nossa agricultura hoje está numa expectativa muito grande, está esperando muitos projetos novos. Isso aí, já desde o começo do ano, o prefeito Jaelson vem colocando com a equipe dele que vai dar uma atenção muito grande para a agricultura. O secretário da Agricultura está trabalhando, mas a população ainda está cobrando muito. Até porque nós não temos uma patrulha montada ainda para atender as preocupações e as dificuldades da agricultura. Está muito complicada as nossas estradas, a colheita da soja já iniciou, tem muita estrada aí para fazer manutenção, entendeu? Então a gente pede aí para os produtores terem um pouco de paciência para fazer uma bem rápida manutenção nas estradas rurais, depois vai voltar fazendo um trabalho melhor, entendeu? Sim, que a gente pede muita paciência para nossos agricultores.
Inclusive, você falou na sessão da Câmara que lá na Água da Divisa caiu uma chuva em torno de 80 milímetros em poucos minutos, que trouxe algumas consequências, dada a velocidade da água e o volume da água, pontes e algumas coisas nesse sentido.
É, Serginho, sábado à tarde, na cabeceira das Três Águas, ali no bairro Serrinha, né, deu uma chuva muito grande, no total de 80 milímetros, em poucos minutos, e a terra já estava encharcada. Então, deu um enchente muito grande, estragou muitas pontes, invadiu casa, e agora nós temos várias pontes aí, para uma atenção muito grande para elas, porque estreitou, elas desbarrancaram. Então, com certeza, vai precisar aí de uma atenção grande nessas pontes agora. Então, eu estou aí, não quero correr da minha responsabilidade, quero que o pessoal me procure, e junto aí com a administração, junto com o secretário, a gente não tem como negar esse trabalho. Então, com certeza, a gente vai se dedicar bastante aí para os nossos agricultores.
Eu vou conversar com o vereador presidente, o Mano Vieira. Há muito tempo eu acompanho a sessão da Câmara. Pela primeira vez, a votação de dois projetos de leis em regime de urgência, baseado no artigo 162 do Regimento Interno. E, claro, foi feito tudo em uma única votação. Não há necessidade de ser votado por três vezes. Gostaria que você explicasse essa questão. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a nossa região. Por exemplo, na gestão passada, em 4 anos, a gente não realizou uma votação como essa. Foi uma votação diferente de todas, haja vista que é um momento de calamidade pública. Serginho, o prefeito Gelson Ramalho Mata nos encaminhou na data de ontem 2 projetos de lei, por volta das 16 horas. O projeto de lei número 21 de 2021, que tem aí o objetivo da construção de 5 leitos de UTI para recebimento aí, né, das pessoas que estão contaminadas com Covid, e também o projeto de lei número 22 de 2021, que está aí disponibilizando R$150 mil para Santa Casa. Esses valores vão ser entregues mensalmente, se eu não me engano, é R$25 mil ao mês para Santa Casa, também para o combate ao Covid-19. Esses projetos, Serginho, eles foram solicitados, né, a votação de extrema urgência, e passamos a tarde ontem junto com o procurador da Câmara, o doutor Renan, e também ao advogado da mesa diretiva, doutor José Carlos Dias Neto, o qual a gente conseguiu achar no regimento interno uma fundamentação para que a gente pudesse votar esses projetos de maneira urgente, né, ou seja, apenas uma votação. Normalmente, os projetos de lei aqui na Câmara Municipal são votados em 4, né? Uma sessão para ler e as outras 3 para votar. Só que diante desse projeto de lei ser de caráter de extrema urgência, a gente aí achou esse fundamento no regimento interno e fez a votação em apenas uma sessão, o qual, né, hoje pela manhã aí já foi entregue, né, às mãos do prefeito municipal, que ele possa dar andamento quanto antes a essa benfeitoria e possa aí ajudar a nossa querida população.
Eu sei que as coisas estão meio corridas, né, até pelo momento que estamos passando, mas vocês sempre reclamaram muito da convivência entre legislativo e executivo. Como que está essa convivência? Já dá para fazer uma avaliação?
Serginho, todo começo de mandato, ele é legal, ele é bacana. Eu lembro também que lá em 2017, o início também foi tranquilo. Eu torço para que permaneça assim. Hoje os 13 vereadores estão unidos. Está havendo uma harmonia entre o executivo, o prefeito vem aqui na Câmara, o vice-prefeito vem na Câmara, alguns secretários. Isso é importante, eles estarem presentes, né, aqui na Câmara Municipal. Até o momento está em uma boa relação. Eu torço para que isso permaneça, para que a gente continue com essa relação, que isso o município só tem a ganhar com isso. Mas é claro que os vereadores são fiscais do Poder Executivo. Existe essa harmonia, mas os nobres vereadores devem fiscalizar cada centavo, devem fiscalizar os secretários, o prefeito, para saber realmente onde está sendo aplicada a verba pública e tomando o cuidado necessário para que seja aplicada de maneira correta. Mas até o momento, estamos em harmonia.
Algo mais que você gostaria de salientar?
Serginho, eu gostaria também de parabenizar todas as mulheres da nossa cidade e também do nosso país, do mundo, né? É, dia 8 de março, Dia Internacional aí da Mulher. E também parabenizo aqui a vereadora Sônia Zamboni, ao qual completou mais um ano de vida. E também parabenizo aqui a minha menininha, né? A minha namorada, Natália Schmidt. Um beijo para você, amo você. E que Deus abençoe aí todas as mulheres.
Quarta-feira, sessão extraordinária às 18 horas, é isso?
Exatamente. Quarta-feira, às 18 horas, estamos aqui para mais uma sessão extraordinária.